Palavra, ministro Aldo Rebelo.
Obrigado, senhor presidente, senador Roberto Requião, senhores senadores. O senador Pedro Taques naturalmente expressou na sua intervenção a preocupação com a largueza de possibilidades que os juristas possuem ao elaborar um projeto ou uma lei. E creio que o próprio senador Pedro Taques fala com propriedade, porque ele próprio é um jurista e, naturalmente, a sua interpretação da legislação proposta não fugirá ao próprio julgamento que o querido ilustre senador faz da possibilidade dos seus pares juristas. E, portanto, eu não vou, por não ser jurista, por ter abandonado precocemente os bancos da vetusta Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, não vou me atrever a discutir com o senador Pedro Taques as diversas interpretações possíveis das diversas cláusulas redigidas para tentar cumprir com a entidade organizadora da Copa do Mundo os compromissos que todos os países candidatos assumiram e que todos os que sediaram a Copa do Mundo cumpriram antes do Brasil e que todos os que sediarão a Copa do Mundo depois do Brasil também já subscreveram. No caso específico da permissão da propaganda e do consumo de bebidas alcoólicas, até o muçulmano Catar, que tem proscrita a venda e a comercialização de bebidas em todo o país, não apenas em estádios, não só a comercialização, como a propaganda, também assinou extraordinariamente essa cláusula para poder setear a Copa do Mundo. Então, o Brasil apenas subscreveu aquilo que todos os países sedes subscreveram antes e que todos os que sediarão também já assinaram. É claro que há cláusulas que excedem aquilo que a legislação brasileira estabelece. Não iria ao extremo de estabelecer um paralelo com o princípio da extraterritorialidade. A extraterritorialidade era um princípio que o Império Britânico estabeleceu para assegurar um julgamento de seus súditos que cumpriam a sua missão colonial com base na legislação britânica, estivessem onde estivessem. Nós estamos aqui assinando compromissos, principalmente na área de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade de marcas e patentes, que não extrapolo, e não digo isso com alegria, aquilo que a legislação brasileira já estabelece como direitos para empresas multinacionais. No caso da legislação sobre propriedade intelectual, sobre propriedade industrial, a lei brasileira já estabelece que uma empresa multinacional, um laboratório norte-americano ou europeu, pode escolher se cobra, se fabrica o seu produto no país ou se não permite a fabricação e o país é obrigado a importar, desde que esteja protegido pela lei de patentes que está em vigor no nosso país, aprovada pelo Congresso Nacional em 1996. Então, essa é a legislação que nós temos. Ao estabelecer medidas que constam desses acordos, que eu digo mais uma vez, eu não acredito que os Estados Unidos tenham renunciado à sua soberania para fazer a Copa do Mundo, assinando as mesmas cláusulas que o Brasil assinou. Não acredito que a Alemanha tenha renunciado à sua soberania. Não acredito que a França tenha renunciado à sua soberania, nem o Japão e nem a Coreia. E nem a Rússia, que vai sediar a próxima Copa do Mundo, e nem o Catar, que sediará a Copa do Mundo posterior à Copa a ser realizada na Rússia. São acordos comerciais de pequeno porte, envolvendo cifras muito menores, por exemplo, do que as que envolvem o que o Brasil paga de juros por ano ao mercado financeiro. Não tem nem comparação. São cifras muito pequenas, mas relacionadas com o movimento comercial e com os direitos comerciais que envolvem a FIFA. No âmbito do Estado Nacional Brasileiro, nós poderíamos dizer o seguinte, que estamos tratando dos pequenos direitos e das pequenas cifras. E o Brasil, não por interesse na cláusula ou no acordo, mas por interesse na Copa do Mundo, em atrair para o país um evento, um acontecimento dessa magnitude, assinou, como todos os demais países assinaram, e nós julgamos que é correto cumprir esses acordos. Para mim, a FIFA não é uma espécie de OTAN do futebol, que ameace com as suas tropas a nossa soberania e a nossa dignidade. Tá certo? Eu acho que não. Acho que a FIFA é uma entidade privada, que tem suas virtudes, como já aqui registrei. Não é por acaso que tem muito mais sócios e filiados do que a própria ONU. Não é por acaso que consegue dar soluções a conflitos como o de israelenses e palestinos, e a ONU não consegue. Então, acho que a FIFA tem as suas virtudes e tem também os seus problemas. Tem também o seu mundo comercial e financeiro, que ora está sob investigação, sob apuração, mas não é com esse mundo que o Brasil fez acordos e nem assinou contratos. Os contratos assinados e os acordos assinados estão estabelecidos em documentos públicos, reconhecidos e submetidos à apreciação do Congresso Nacional como prova à audiência pública que ora se realiza. Então, as garantias são essas. O Senado tem, naturalmente, toda a soberania para discutir a natureza dessas garantias. Nós não oferecemos apenas no caso da FIFA, nós oferecemos esses direitos, ou até muito mais rígidos, por exemplo, as representações diplomáticas, a outros eventos comerciais, como o caso de Fórmula 1, como já registrei aqui, nós permitimos que o piloto venha em território nacional, a despeito da nossa lei, possa dirigir um automóvel a 280, 300 km por hora. Significa que a nossa soberania foi ferida, que a legislação brasileira foi ultrapassada porque se permitiu? Não, aquilo ali foi uma solução localizada, restrita e controlada para a realização de um evento que tem interesse do Brasil. Mas respeito plenamente todas as conjecturas e todas as reflexões que o grande senador Pedro Taques faz, naturalmente, porque acompanha o assunto de perto, uma vez que o estado do Mato Grosso será uma das sedes da Copa do Mundo. Já visitei por mais de uma vez o estado para tratar desse assunto da Copa, que eu acredito oferecerá ao estado e a Cuiabá também mudanças importantes, não só na economia, no esporte, no turismo e no desenvolvimento do Mato Grosso. O senador Cristóvão, acho que talvez não tenha compreendido bem as minhas palavras na apresentação inicial. Eu não subestimei as nossas dificuldades e as nossas deficiências. Pelo contrário, deixei aqui muito claro que a Copa do Mundo e Olimpíadas oferecem ao Brasil duas grandes oportunidades. A oportunidade do exercício das nossas virtudes, das nossas qualidades civilizatórias, da nossa capacidade em engenharia, e oferece também a grande oportunidade de nós superarmos as nossas deficiências, as nossas deformidades, de nós nos depararmos com o desafio de enfrentarmos os nossos problemas. E eu não tenho nenhuma razão para subestimar os problemas do Brasil. Aliás, a minha vida foi uma vida de superação de problemas. Quando eu nasci de parteira, o meu irmão nascido antes tinha morrido há pouco mais de um ano de tétano, por causa de uma tesoura mal desinfectada. Então, é isso, sempre vi. Agora, duas formas de falar dos problemas. Uma é de só ficar falando dos problemas, e a outra é de falar da solução dos problemas, de buscar a solução dos problemas. E eu acho que todos os problemas do Brasil têm solução. As soluções para os problemas do Brasil estão plantadas na raiz da nossa civilização. Porque hoje tem gente que diz o seguinte, é porque o Brasil melhorou, agora tem muita gente na classe C, o que é que houve com o Brasil? Eu digo, não, o que houve com o Brasil é que o Brasil estava e sempre esteve preparado para dar solução aos seus desafios. Sempre esteve preparado. Agora as soluções nem sempre aparecem do dia para a noite. Eu acho que dos problemas que nós enfrentamos e superamos, a impressão que eu tenho é que o da Copa do Mundo é um dos mais fáceis de resolver. Eu acho que difícil mesmo foi construir a base física do nosso território. Foi construir uma nação com todos os seus defeitos, com essas possibilidades que ela oferece ao Brasil e ao mundo. Foi fazer Brasília, foi construir o Rio Grande, o Acre, o Paraná. Eu acho que isso é que foi mais difícil. Os nossos antepassados resolveram os problemas mais difíceis do Brasil. Resolveram todos. Eu acho que os que restaram para nós são muito mais fáceis de resolver. Acho que são. E tomara que não esteja errado. Agora, falei, inclusive, de alguns problemas. Os problemas dos aeroportos. Todo dia nós nos deparamos com aviões, voos cancelados. Eu mesmo já vi aqui em Brasília. Eu ia voar às 15 horas, o voo foi cancelado, passou para 16, o voo foi cancelado, passou para as 17, indo para São Paulo. Ou seja, uma cidade tão bem servida. Essa semana foi em Fortaleza, que também cancelaram voos. Depois cancela... As empresas não estão preparadas para substituir o seu serviço informatizado por um serviço analógico. Aí para tudo. As filas, o tempo de despacho de bagagem. Agora, esses problemas precisam esperar a Copa do Mundo para serem resolvidos? Estava dizendo que vi ontem de Maceió. Os aeroportos não cabem mais gente, estão ultrapassados. Aí alguém diz, mas esse aeroporto aqui, de 6 da manhã até as 12h30, não tem um pouso, nenhuma decolagem. Agora eu vou dizer que Maceió, claro, se você concentrar 5, 6, 8, 10 voos num horário só, aí passa a ter um problema. Em Maceió, em qualquer outro aeroporto do mundo que tenha uma capacidade subutilizada, como me parece que esse é o caso. Então, eu creio que, na área de hotelaria, nós temos problemas. Vamos ter agora na Rio mais 20, né? Mas acho que o país também está preparado para enfrentar esse desafio, segundo o próprio setor privado de hotelaria. Então, senador Cristóvão, eu não vou usar a linguagem dos navegadores aéreos, vou usar a linguagem dos navegadores dos mares. Eu acho que o mar tem procelas, o mar está encapelado, mas acho que para mares difíceis, né, os navegadores têm que ter habilidade e cuidado para enfrentar e fazer a travessia. Vossa Excelência não estava aqui quando eu citei, né, o Lusíadas e o Camões, né, e falei do velhinho do Restelo, né, eu digo que trouxe coisas muito boas, porque trazia advertências, mostrava os perigos, os riscos, mas nós precisávamos também, na época, dos navegadores que enfrentaram as dificuldades. E perto do que enfrentaram, meu Deus do céu, o que será mesmo essa Copa do Mundo? Com todo o respeito por ela, eu acho que nós não teremos dificuldades de superar os desafios para realizá-la. O preço dos ingressos, senador Petecão, é um preço controlado pela FIFA, é o organizador. Pelo que vi, os ingressos mais populares não têm uma diferença grande dos ingressos cobrados nesse torneio nacional que eu pelo menos as partidas que vou, vejo que o ingresso para um jogo do Palmeiras com o Internacional ou com qualquer outro clube que se realiza em São Paulo tem preços compatíveis com esses preços que estão anunciando para a Copa do Mundo. Eu acho que o problema também é do número de ingressos, que são é um número muito menor de partidas do que a do Campeonato Brasileiro. Mas nós estamos trabalhando junto à FIFA para que pelo menos dois segmentos da população tenham ingressos especiais. Os portadores, os índios, as populações indígenas, principalmente na Amazônia, em Manaus e em Cuiabá, e os que são beneficiados pelo Bolsa Família, porque esses nem a meia entrada resolve, né? Ganhar 80, 100 reais e achar que pode tirar disso para comprar ingresso para a Copa, eu acho muito difícil, né? Senador Mozarildo, nós já falamos aqui muito sobre bebida, acho que a preocupação do senhor como médico e com as autoridades ligadas à segurança pública, com o abuso da bebida, é procedente, necessário, o Congresso, o Senado tem cuidado disso, o STJ tem cuidado disso, mas nunca chegamos ao extremo, né, de proceder como os americanos nos anos 30, se não me engano, né, de fazer da proibição uma indústria que se voltou contra o objetivo da lei, ou seja, só favorecer o crime organizado, o contrabando. Então, eu acho que com equilíbrio, o Congresso, o Senado, hão de dar conta, né, de combinar a permissão com as restrições que protejam a saúde e que protejam a segurança. Senador Randolph, muito obrigado pelas suas palavras. Não sou merecedor, mal cumpro as minhas funções como brasileiro e como legislador. Mas, de qualquer jeito, muito obrigado pelo carinho e pela deferência de Vossa Excelência. Creio que a mediação do Congresso se faz necessária porque esses foram compromissos assinados no governo do presidente Lula. O compromisso maior, o master, que se denomina, assinado por ele, e os demais assinados pelos ministros do Esporte, AGU, e outros que subscreveram essa documentação. Esses compromissos, de fato, abrem exceção no caso da legislação brasileira e se justificou não só para o Brasil, mas creio que para todos os países que igualmente subscreveram, em razão de atrair um evento como a Copa do Mundo e colher desse evento não apenas os benefícios materiais, objetivos, imediatos e futuros, como também os benefícios espirituais, né, de realizar um evento tão querido e tão esperado pelo mundo, que eu creio que é o que motivou a África do Sul. A África do Sul não quis a Copa porque achava que podia ganhar a Copa. Eles, naturalmente, tinham noção de que Brasil, Argentina, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, ou Espanha, eram países com muito maior probabilidade de ganhar a Copa. Eu acho que os africanos do Sul quiseram a Copa para superar aquela ideia apenas de um país envolvido em conflito racial, em apartheid, e para demonstrar ao mundo que eles eram capazes de fazer uma coisa grande, importante, e acho que eles conseguiram. Acho que para o Brasil também tem alguma coisa parecida, né? Já falei aqui dos direitos de marca. Altera uma legislação que, na minha opinião, não é a legislação ideal para o Brasil. Não é. Quando o Brasil assinou essa lei de propriedade industrial, chamada lei de patentes, né, a Índia e a China discutiam ao mesmo tempo, porque era uma ofensiva de desregulamentação e de aprovação de acordos de propriedade intelectual para favorecer os grandes grupos internacionais, principalmente a indústria farmacêutica norte-americana e europeia. E nós opusemos uma resistência muito menor do que a dos chineses e a dos indianos. Vossa Excelência poderá comprovar o impacto sobre a remessa de royalties na área de fármacos e de medicamentos a partir de 96, para ver a extensão dessa lei e cotejar o impacto dessa legislação com o impacto econômico, comercial ou financeiro que terá um mês de Copa do Mundo no Brasil. Tá certo? Então, eu acho que essa concessão que se faz, em razão da realização da Copa, não apenas compensa pelos ganhos que o Brasil terá com a Copa do Mundo, como é muito pequena em relação a outros assuntos que permanecem como a estatística ou nas cifras do Banco Central ou dos órgãos de contabilidade pública do país. Mas, de qualquer maneira, eu creio que Vossa Excelência tem muito mais legitimidade do que eu, né, para examinar essa matéria e chegar às conclusões de um senador patriota, inteligente e que tem compromisso com o país como Vossa Excelência. Senador Wellington Dias, só me cabe agradecer as referências, dizer que nós temos, de fato, a intenção de levar o benefício da Copa e das Olimpíadas a todos os estados, né, e de manifestar o meu agradecimento por me receber com tanto carinho, desde que há mais de 30 anos visito o querido estado do Piauí. Senador Requião, mais uma vez, muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhoras senadoras e senhores senadores. Desculpe as omissões, as falhas e as lacunas da minha exposição, mas renovo o meu agradecimento e a minha disposição de retornar ao Senado a hora em que for convocado por essa Casa do Povo. E muito obrigado também, querida senadora Vanessa Graziottin, do querido estado do Amazonas.
Agradecendo a presença do ministro Aldo, damos a sessão por encerrada. Até a próxima terça-feira.